Foxtrot Kill Podcast. Hoje vamos falar da Operação Anaconda, as operações aéreas da FAB no Rio Traíra. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Foxtrot Kill Podcast, um programa que tem patrocínio master da Saab, que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira. Foxtrot Kill Podcast está disponível no seu próprio website, www.f3kpodcast.com.br, e em múltiplas plataformas, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Spotify e também no canal da Hunter Press no YouTube, onde além de você ter acesso ao próprio podcast, você também assiste uma série de documentários e webséries voltados para a aviação. Pessoal, conteúdo muito bacana, a gente tem feito aí há vários anos. Nosso primeiro trabalho foi o Tucano 35, que foi lançado em setembro de 2018. E de lá para cá, muita coisa legal aconteceu. Vários projetos aí que ainda estão em andamento, outros que nós vamos lançar ao longo desse ano. Então, por lá você tem acesso a tudo isso e fica por dentro das novidades. E vamos ao mass briefing de hoje.
Atenção, roll call!
A Eslováquia foi o primeiro país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte a transferir os caças de primeira linha, no caso MiG-29, para a Ucrânia, reforçando o esforço de guerra do país no combate que ele tem contra a Rússia. Ao todo, a Eslováquia deve transferir 13 aeronaves, sendo que 4 já foram entregues, e a Polônia também aprovou o plano para transferir outros 12 MiG-29. A Ucrânia é um país que possui no seu inventário os caças MiG-29 e, apesar de provavelmente terem diferenças, né, entre os aviões de cada um dos países, da Eslováquia, da Ucrânia e da Polônia, são aviões que eles são muito semelhantes na operação. A operação básica do avião deve ser praticamente a mesma, havendo diferenças possivelmente em sistemas de guerra eletrônica, na parte de radar, coisas que facilmente ali os ucranianos eles vão conseguir absorver rapidamente e colocar os aviões já em combate, explorando a sua máxima capacidade. No caso da Eslováquia, ela possui uma encomenda grande aí de 14 caças Lockheed Martin F-16V e os MiG-29 eles já estavam fora de serviço desde mais ou menos agosto do ano passado. Então aeronaves que já estavam nos estoques da Força Aérea daquele país e que provavelmente foram recolocadas em voo e transferidas para a Ucrânia. A gente espera aí que o mais rápido possível, né, os países possam chegar numa condição de paz, num acordo de paz e cessar todo esse conflito, porque quem mais sofre nessa situação é a população, tanto de um lado quanto do outro. Falando de atualidade, agora disponível para entrega no Brasil os 3 livros que eu escrevi a respeito da aviação militar brasileira. Então é uma obra sobre o Tucano, outra sobre o Super Tucano e a terceira, que é a mais recente, lançada no final do ano passado, que é do caça AMX. Os livros já estão à venda e disponíveis para entrega imediata pelo site Esquadrões de Combate, www.esquadroesdecombate.com.br. Quem fizer a compra ganha um mini pôster, muito bacana, feito aí do AMX, feito pelo Marcelo Ribeiro, e do Tucano e do Super Tucano, feito pelo Murilo Martins. E eu tenho certeza que vocês vão vibrar bastante aí com esse conteúdo. Quem gosta de aviação brasileira tem que ter essa referência na prateleira, muita informação ali que é inédita, difícil de encontrar, mesmo nos dias de hoje, na internet. Fotos de excelente qualidade, perfis coloridos de altíssimo padrão, um livro de acabamento de luxo. Então vale a pena, apesar dele ser em inglês, o inglês é uma linguagem ali do livro, é muito tranquila. Então mesmo aquele que não é familiarizado tanto com inglês não vai sofrer para compreender ali as informações, todo o texto. Por fim, em 27 de março de 1973, portanto há 50 anos, o Brasil assistia à primeira decolagem de um caça supersônico da Força Aérea Brasileira aqui no Brasil. Então um marco muito importante, um evento muito relevante. Né, o Mirage 3 foi operado pelo primeiro GDA e trouxe, como a gente já comentou aqui, inclusive no episódio 2 do Foxtrot Kill Podcast, acessa lá um bate-papo muito legal com 3 jaguares aí da antiga. Então vocês vão gostar de toda a história que a gente contou ali sobre o que era a defesa aérea, que foi trazida com a implantação do Mirage 3 na Força Aérea Brasileira.
Atenção, roll call!
26 de fevereiro de 1991. Por volta da hora do almoço, ao meio-dia, o destacamento do Exército Brasileiro, situado às margens do Rio Traíra, mais ou menos a 100 km ao norte de Vila Bittencourt, do 3º Pelotão Especial de Fronteira, foi atacado por aproximadamente 40 guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O ataque pegou de surpresa aquele destacamento que tinha apenas 17 militares que estavam ali na sua hora de almoço, com alguns poucos fazendo toda a proteção ali do perímetro. E a missão ali daquele destacamento naquela localidade era para coibir o garimpo ilegal, o crime que acontecia naquele ponto, naquela localidade, né, inóspita de fronteira entre a Colômbia e o Brasil. E isso, obviamente, trazia prejuízos, incomodava a ação da guerrilha colombiana, que desejava atuar livremente, não ter qualquer percalço, qualquer problema, com uma força regular bem treinada que estava presente naquele local, que era o Exército Brasileiro. Do efetivo total, 3 brasileiros foram mortos, 9 ficaram feridos e outros 2 garimpeiros que estavam detidos ali pelo Exército para depois serem transferidos para as autoridades competentes também foram mortos, além de outros equipamentos, rádios e armamentos que foram roubados. Rapidamente, o próprio Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira deslocaram todos os seus meios possíveis para responder àquela agressão. Então, entrando aí na parte do Exército, tropas, comandos e forças especiais foram mobilizados ali para a região. A aviação do Exército teve um papel preponderante ali em todo aquele apoio logístico para as tropas do Exército. Ela era recém-criada, foi o seu batismo de fogo, a gente pode afirmar isso daí. E a FAB mobilizou uma série de meios como C-95 Bandeirante, C-115 Búfalo, o R-95 de fotorreconhecimento, o Bell H-1H, o SC-95 SAR, né, do segundo do décimo grupo de aviação, não esquecendo também do C-130 Hércules. Enfim, um grande esforço aéreo foi colocado ali à disposição numa região que é inóspita, que não dá praticamente para você se deslocar rapidamente por terra. Então qualquer mobilidade que se busque tem que ser feita por apoio aéreo. Para dar cobertura para as forças especiais do Exército, a FAB também deslocou 4 aviões da 2ª Esquadrilha de Ligação e Observação, lá de São Pedro da Aldeia, no litoral do Rio de Janeiro, diretamente para a área de operação. Fazia 7 anos que a Segunda Elo tinha recebido o Tucano. A Segunda Elo já havia desenvolvido toda uma doutrina de operação, adaptando ali todos os conceitos, os manuais da aviação de ataque para emprego com o Tucano. E todo aquele preparo intenso que eles tiveram ao longo de todos esses anos foi colocado à prova na chamada Operação Anaconda, que foi justamente essa ação ali no Rio Traíra. Por ser uma esquadrilha, né, todo o comando dela era feita por um capitão e tinha como um oficial de operações, que é o segundo ali em comando, um tenente já antigo. E, na ocasião, quem era esse tenente antigo, o operações da Segunda Elo, era justamente o Ricardo Magno da Silva Rosa. Hoje, o Coronel Magno foi da Esquadrilha da Fumaça, foi da Segunda Elo, tem uma história, uma carreira brilhante na Força Aérea Brasileira e também é um amigo de longa data com o qual já conversei bastante, que já me ajudou muito nessa questão aí do Rio Traíra. Fazendo aqui uma rápida introdução, por volta ali do dia 15 de março eles já estavam na Amazônia, já estavam recebendo os briefings e todas as orientações necessárias para atuação naquele teatro de operações. Por se tratar de missões reais, então os pilotos voavam ali sem qualquer identificação, receberam uma reciclagem na parte de sobrevivência na selva, analisaram ali relatórios de inteligência e executaram sua primeira missão naquele ambiente da Operação Anaconda no dia 20 de março de 1991. A operação ela se encerrou no dia 28 de março daquele mesmo ano e no total ali do esforço aéreo foram 155 horas voadas, incluindo todo o trajeto de ida e de volta das 4 aeronaves. Lá no canal no YouTube da Hunter Press, acessa a playlist Cavaleiros de Aço e dá uma assistida no episódio Batismo de Fogo, tem bastante coisa legal, bastante cena ali do que era o destacamento do Rio Traíra. Recomendo mais uma vez o livro do Tucano, que vocês vão entender bastante aí sobre a característica de combate dessa aeronave, os armamentos que ele poderia utilizar e o que foi utilizado na Operação Anaconda. E agora eu convido para começar esse bate-papo, Coronel Magno, que além de Operação Anaconda, além da FAB no Rio Traíra, nós conversamos bastante aí sobre doutrina, sobre o que era a Segunda Elo em si, né? Para entender como é que eles se saíram muito bem ali no Rio Traíra. Então, o Coronel Magno conta um pouquinho pra gente aqueles anos anteriores, né? Tudo que aconteceu para que eles executassem muito bem aquela missão. Magno, seja bem-vindo aqui, é um prazer tê-lo a bordo.
Ah, para mim é uma honra estar conversando com você. Antes de tudo, um grande amigo, sou admirador do seu trabalho. Você é uma pessoa extremamente qualificada e a gente precisa de pessoas que nem você, assim, para a gente, primeiro, registrar na história o que realmente faz parte da nossa história, Força Aérea Brasileira, e fazer com que as pessoas consigam entender para onde que a gente, da onde a gente veio, aonde a gente chegou e para onde a gente vai.
Não, é muito importante. Obrigado, viu, Magno? Obrigado aí por aceitar nosso convite aí.
É um prazer, uma honra.
Magno, conta para mim uma coisa. Quando é que você chegou na segunda Elo? Pelo visto, estava embrionária na época que você apareceu por lá.
Sim, sim. Eu me formei em dezembro de 84, como todos os aspirantes. O primeiro ano é o quinto ano, né, da formação. Todo mundo vai para, na época, o CATRE, que era o Centro de Aplicações Táticas e Recompletamento de Equipagem, que hoje é a Base Aérea de Natal.
Legal.
E todo mundo vai para lá, e aí o pessoal vai para as três aviações, como todo mundo sabe, né? O helicóptero, o transporte, a aviação de caça. Eu fui para a aviação de caça. Lá eu fiquei esse ano todo na minha formação. Depois eu fui transferido para São Pedro da Aldeia, num projeto já definido, que era o início da substituição dos T-25 que estavam em São Pedro da Aldeia para os T-27 Tucano, que foi uma transição planejada, porque o T-25 ele já estava apresentando algum tipo de problema ali, assim, em segurança, porque os voos dentro da água eram voos muito difíceis, muito complicados. Então a gente começou já a fazer essa transição. Obviamente, quando eu cheguei lá, eu não detinha o conhecimento disso, né, desse processo que estava sendo elaborado e administrado, gerenciado pelo Estado-Maior da Aeronáutica. Mas esse primeiro ano que eu fiquei lá, 86, foi ainda com o T-25, né? E nós fizemos bastante, bastante coisa com esse avião. Era um avião surpreendente, um avião barato. Dava para a gente treinar o que a gente iria aplicar futuramente no T-27, mas o início foi assim.
Bom, legal. A gente, lembrando aqui para o pessoal, o episódio 4 do Foxtrio, a gente conversou com o Coronel Neri.
Sim.
Justamente sobre os tucanos na segunda Elo. Uhum. E ele fala muito da parte técnica, né?
Sim.
Magno, ele explorou bem isso daí. Já ele pegou, acho que já direto o comando do Coronel Pereira Pinto, mas você pegou antes,
sim,
né?
Sim, sim.
E quando você pegou o Tucano era novidade, né?
Sim.
Que você voou na academia o T-25 no quarto ano.
Sim, no quarto ano eu peguei o T-25, eu fui a última turma que voou o T-25 no quarto ano, né? Então, aquele processo foi até um processo meio traumático para a nossa turma, né? Porque é bom até falar sobre isso um pouquinho.
O que aconteceu?
Quando a gente fez o quarto ano, o que que eles fizeram? Eles precisavam acelerar ao máximo a formação dos cadetes do quarto ano, porque o T-27 já estava chegando para iniciar a instrução avançada no quarto ano.
Ah, entendi.
Então eu tive a honra e o privilégio de adiantar meu curso, até hoje eu não sei porquê, mas me adiantaram bastante. Quando chegou no mês de agosto para setembro, eu já estava formado já.
Porra.
Eu fiz praticamente o curso inteiro em setembro, eu já não estava fazendo mais nada.
Acho que pela situação, né, de transição de uma aeronave para outra, né, você precisa realmente fazer esse escalonamento na instrução para conseguir acomodar todo mundo, né? E depois só formatura, então.
Mas em setembro, graças a Deus, eu já estava praticamente formado, faltando só esses voos de navegação, para justamente já ir liberando para o pessoal. Os T-27 já estavam chegando, já começaram a chegar no final, e a nossa turma deu uma adiantada boa. Mas, voltando, então, como a gente vai todo mundo para Natal, né, a transição, sim, de T-25 para Chavante
deve ser uma porrada.
É complexo. Ah, não, é muito difícil. Essa transição, quando eu cheguei lá, eu peguei um comandante que começou a preparar o esquadrão para a chegada dos AT-27, né? Então, aí já começa a briga do T-27 dentro da Força Aérea, né?
Então, mas aí você já estava. Então, aí você fez o seu curso no Chavante, segundo do quinto, lá em Natal. E aí foi para São Pedro.
Fui para São Pedro. Quando eu cheguei em São Pedro, aí o Neri é duas turmas abaixo da minha. O Neri e o Wagner, né, todos os oficiais se destacaram, mas o Neri e o Wagner, eles têm um papel muito importante e preponderante na preparação do que seria a aviação de ataque. Porque quando nós recebemos o T-27, né, a gente saiu o então major da Ayrton, que fez essa transição, né? Nós fomos todos treinar a parte inicial em Pirassununga, o T-27 já estava implantado em Pirassununga. Nós fomos lá para fazer o pré-solo do T-27 para passar na Embraer e pegar os aviões já verdes, todos eles novos. Isso está lá no Neri, também cita isso. Nesse momento, então, da transição, aí acaba o comando do Major Dayrton, Vivan, que foi o nosso comandante, pessoa espetacular. Ele fez essa parte administrativa muito bem feita. E aí, então, começa o comando do Capitão Pereira Pinto, que aí ele já vem com esse conceito enraizado já de fazer da unidade uma unidade de ataque nesse espírito do que havia sido a aviação de ataque, porque a aviação de ataque ela tinha tudo, né? Ela era específica para fazer missões de reconhecimento armado, apoio aéreo aproximado e escolta, enfim, todas as missões que a aviação de ataque sempre fez, sendo que escoltado pela aviação de caça. Então a gente fazia isso de uma maneira muito tranquila, mas aí vem o que eu sempre gosto de falar, que é a tal da parte política, né? A resistência foi muito grande porque o término da aviação de ataque, aí você vai ter que falar com historiadores do padrão do Camazano, né, que tem essa...
Ah, o Camazano já tá na lista, viu? Ele vai falar de segundo, de quarto Enra, de Enra, ele vai trazer tudo isso.
Ele é a história viva, ambulante do que aconteceu. Mas esse lado político é o lado do ser humano, né? Havia muita resistência, a ideia de você ter um renascimento, o ressurgimento da aviação de ataque. Você tem um avião com uma capacidade enorme, né, de você fazer todo tipo de missão com esse avião a custo muito baixo, e para você fazer isso, você obviamente necessita de aplicar uma doutrina. Você não pode fazer isso de qualquer jeito. Então o Pereira Pinto, que era um camarada muito inteligente, o que, que ele fez? Ele pegou a doutrina da aviação de caça, somou com o que ele conhecia de aviação de ataque e juntou na nossa unidade. Nós tivemos alguns brigadeiros que já faleceram, que foram entusiastas disso, né? E então esses brigadeiros, eles nos apoiaram muito. E nós tivemos assim coronéis que foram espetaculares, como o Coronel Aimone, espetacular nesse processo, Coronel Póvoas, que você já deve ter ouvido falar dele. Então, esses oficiais que eram oriundos da aviação de caça, do primeiro grupo de aviação de caça, do 14, eles abraçaram a ideia e nos deram um apoio muito grande no COMAT, no antigo COMAT, que não existe mais, que é o Comando Aerotático. É. E aí a gente começou a fazer isso, mas assim, achavam que a gente era uma unidade que tinha que ficar apoiando a Marinha, e atendendo só as necessidades da Marinha, o que era muito, não digo muito pouco, a gente voava muito para a Marinha, muito, muito, muito. Se você, eu me arrisco a dizer, rapaz, que os oficiais da segunda elo, os operacionais, todos eram operacionais, que sabiam mais de navio do que muito oficial da Marinha.
É, porque essa interação era enorme, né? E era com vários navios, né? Não era só com uma embarcação.
Eu embarquei, eu perdi a conta de quantas vezes eu embarquei em navio da Marinha, quantas provas de mar. A prova de mar das corvetas antigas, né? Da Jaceguai, da Inhaúma, todas foram feitas por nós. A gente embarcava no porta-aviões, no Minas Gerais. Então a gente tinha um conhecimento assim enorme. A gente treinava muito PVO, né, que é a identificação visual de objetivo. A gente, longe a gente sabia aqueles navios da classe Gering, os bico fino que chamavam, né? Aqueles navios todos, o Pernambuco, o Paraná, Marcílio Dias, a gente, o Sergipe, os submarinos, a gente conhecia todos.
E aí com aquele trabalho que o próprio Neri e o Wagner fizeram na parte doutrinária, na parte de armamentos, né? Explorando todo o leque ofensivo do Tucano, então a própria segunda elo ela entra numa nova fase, né? Então depois de consolidar, fazer a transição do T-25 para o T-27 e de efetivamente, né, desenvolver toda a parte doutrinária, então vocês entram numa outra situação com esse ressurgimento à volta da aviação de ataque, né?
E a gente consegue dar um jump também bem lá para frente, que a gente nem imaginou que aconteceria no segundo do oitavo. Porque o segundo do oitavo, a origem do helicóptero de ataque no segundo do oitavo eu já não estava mais lá na ELA, mas estava no nosso planejamento, que era o combate aéreo dissimilar.
Exatamente.
Contra os helicópteros. Aí você acaba transformando o segundo do oitavo em legitimamente um esquadrão de ataque, e aí ele acaba recebendo a incumbência de implantar e desenvolver o trabalho com os sabres, que agora infelizmente saíram, né? Ou felizmente, né? Não sei. Mas assim, o que importou foi que o segundo do oitavo ficou com a doutrina do helicóptero de ataque.
É, e uma coisa interessante que pode parecer bizarro, né? Mas o combate do helicóptero, ele tem uma vantagem muito grande em relação ao avião, né? Porque ele consegue virar, manobrar no próprio eixo e atirar. Então, se você não tiver com a doutrina certa, você vai ser abatido pelo helicóptero, né?
Facilmente, facilmente. A gente sempre falava isso, né? Você tem que fazer um passe em alta velocidade sem ser visto pelo helicóptero. Se ele te viu, o cara vai embora, que você vai perder o combate.
E Magno, quando você chega ali em janeiro de 1991...
Sim.
É, ainda já tenente velho, né? Já
sim.
Quase para capitão ali.
Quase para capitão, né?
Você já tinha, então, 5 anos completos de segunda elo. Então, avião na mão.
Na mão.
A gente vai precisar voltar num podcast que você falar só dessa parte, bem detalhado dessa parte, porque teve um emprego, né, em Santa Cruz que
sim,
vocês conseguiram arrasar com muito alvo, né? Limpou os alvos para os aviões que vieram atrás, né? Chavante, F-5.
Sim.
Com toda essa experiência na mão que você tinha do Tucano, talvez, sei lá, em 5 anos, quantas horas você já tinha acumulado?
Ah, rapaz, naquela época a gente voava pra valer, viu? A gente voava sempre em torno de 200 horas por ano, era daí pra cima. Mas desde que eu cheguei, né, a gente voava intensamente, a gente voava demais mesmo. Então, Eu gosto sempre de lembrar assim, dessa fase da minha carreira, né, que eu acho que eu sou um dos poucos caras da FAB que teve a felicidade de voar Tucano branco dando instrução para cadete, Tucano verde fazendo missão de ataque, Tucano vermelho na esquadrilha da fumaça, Tucano cinza. A gente voou todas as cores de Tucano, foi muito legal. Acho que eu voei umas 3.500 horas, só de Tucano eu voei umas 3.500 horas, eu voei bastante.
Cara, quanta coisa.
É,
Magno, e aí, no começo de 1991,
sim,
há 22 anos, o Brasil se depara com aquele incidente do Traíra, né?
Sim.
Famoso incidente. Que é famoso, mas a gente ainda tem muitas partes da operação terrestre, né?
Sim.
Que elas estão muito encobertas ainda.
Sim,
a gente
sim,
não
sim.
tem tantos detalhes, né? Eu acredito, sim. Tomara que no futuro a gente tenha acesso a essas informações. E aí, de repente, toda aquela preparação que você teve, toda aquela tua experiência, ela foi colocada à prova, né?
Sim.
Com a chegada aí da Operação Anaconda.
Sim.
E aí eu queria que você contasse aí como é que chegou. Como é que chegou esse aviso? Você era o que na segunda elo naquela ocasião?
Naquela ocasião eu era o Operações, né? Que é o número 2 do esquadrão, é o que conduz as operações propriamente ditas. Então a gente já vinha lá de trás já com esse conceito, né? De manter o pessoal sempre operacional a qualquer época do ano. E você sabe que no início do ano sempre chegam os novos pilotos e os pilotos que têm que ser transferidos estão saindo também, que é o rodízio normal de qualquer unidade aérea, né?
Bacana.
Mas a operação, ela foi no início do ano, então a gente estava recebendo novos pilotos que iam participar, porque o esquadrão, ele era um esquadrão pequeno, né? A gente tinha pouco piloto.
Isso,
um número bastante razoável de mecânicos, porque a unidade, ela sempre, a gente fazia das tripas coração para manter 6 aviões voando, que era a dotação da unidade. Então a gente estava sempre com 6 aviões operacionais. Você tem que ter uma disponibilidade alta, porque muitas das missões, elas são feitas com 4 aviões, às vezes até com 6, né? Então desse período que eu cheguei, de 86 a 91, a gente foi se especializando, e a gente descobriu que a sobrevivência do esquadrão estava atrelada a se voar muito baixo. A gente voava sentado em cima das árvores, né?
O que que é esse sentado? Era 60 pés, 80 pés?
Era uns 60 pés em cima da parte mais alta da copa, né? Então era raspando as árvores. Por quê? Porque a gente nunca sabia se você ia encontrar um radar pela frente, né? Na Amazônia, você pode voar sentado em cima das asas sem problema, né? Porque elas têm praticamente a mesma altura, né? Tirando o mau tempo, lógico, né? Mas se você tiver em condição visual, você pode sentar em cima das asas, você não vai bater em nada, porque elas têm a mesma altura, então é tranquilo, né? Mas aqui, pro sul, a gente treinava demais, rapaz. A gente chegou ao ponto, você não vai nem acreditar, a gente chegou ao ponto de treinar navegação tática diurna e a gente fazia navegação tática a baixa altura noturna.
Pô, sem óculos de visão noturna, sem apoio a nada.
Sem nada. A gente fazia navegação a baixa altura noturna, óbvio que a gente treinava a mesma navegação, a gente treinava durante o dia, a gente repetia ela à noite, então a gente tomava esse cuidado. Mas a gente navegava com o avião a baixa altura muito bem, sempre armado, então a gente já voava com ele configurado, e essa configuração ela facilitava demais o treinamento. Então quando a gente foi para o Rio Traíra, na realidade, a gente já foi completamente preparado, a gente fazia toda a qualificação em Santa Cruz, que era muito perto de São Pedro da Aldeia, então era muito mais fácil, a gente estava sempre treinando. Então, um emprego para a gente era tiro terrestre, bombardeio nivelado, bombardeio rasante, bombardeio picado, direto e reto, era o nosso DNA. No caso do Rio Traíra, a gente tinha, obviamente, o desenvolvimento da parte de inteligência, então a gente sabia qual era o tipo de armamento que a gente ia usar, mas a gente estava preparado para usar qualquer armamento, né? A gente usou muito, as missões foram feitas com lançador de foguete, cabeça real, e com as metralhadoras, que era a melhor configuração para aquele cenário que a gente iria enfrentar junto com o exército, né? Então, a gente sempre gosta de lembrar que a gente está falando de 1991, exato. Né? 91
desculpa,
muito
corrigindo,
gente...
32 anos, né? Eu falei 22, não, 32 anos. Eu errei então, aqui nas contas.
Então, a gente está falando aí, para a gente localizar a nossa audiência aí, a gente está falando de Guerra do Golfo, né, que é onde você tem uma modificação doutrinária muito grande, né? Foi em 91 praticamente que se aplicou o que se voa hoje. Foi em 91, por quê? Até 91, na USAF, na Navy, nos Marines, eles brigavam entre eles para ver quem que ia comandar a guerra aérea, né? 91 acabou com a farra, né? Eles inventaram o JFACS, aplicaram a doutrina do Coronel Worden, né? Dos anéis, aqueles anéis que você utiliza para você selecionar alvo, mas quem comandou a guerra aérea todinha foi um brigadeiro da Força Aérea. Esse camarada, ele que mandava as ofragues e falava assim, ó, agora quem vai fazer isso é a primeira missão. Vai ser os F-117 com o pessoal destruindo radar, supressão, aquelas coisas todas que todo mundo já sabe. Aí depois que estava tudo certo, aí começou a entrar os esquadrões de caça e ataque para destruir. Então a gente está falando desse cenário, mas a gente já estudava isso. Entendeu como é que a gente estava na frente.
Mas é interessante uma outra coisa, né? Que apesar de você ter uma guerra altamente tecnológica, que foi a estreia em combate do F-117 na Guerra do Golfo, você tem como é interessante a geopolítica, né? Quem que é o teu adversário? Quem que é a tua ameaça? Então, eu sempre gosto de pensar nisso, porque às vezes você pode ter um F-117 que vai resolver a situação numa determinada região do planeta... Uhum. Mas é um tucano armado que vai te resolver a situação numa outra região do planeta, né? Então tudo depende qual que é o cenário que você está empregando, contra quem você vai se defender, né?
Então, falando nisso, aí que vem o grande lance, né? É como é bom a gente estudar o que acontece aí pelo mundo afora, né? Isso que você acabou de falar pode ser resumido na história da vida do A-10. O A-10, ele está se tornando, junto com o B-52, os aviões insubstituíveis, né? Porque, por exemplo, você está fazendo... Nós estamos falando aí de F-22, né? Que é um avião que não tem nem preço. É um negócio, assim, absurdo. Então, o A-10... eles já estão de novo com dor de cabeça, porque eles prometem, todo ano eles prometem que daqui a 5 anos eles vão aposentar o A-10, e o A-10 é um exemplo, né, do que é a doutrina, né, a aviação de ataque. Quem está na terra, quem está, você tem que às vezes começar com o pessoal do exército, né, quem está no chão, o que, que eles querem? Eles querem o A10. Então, essa doutrina a gente já tinha, a gente já trazia isso e já empregava. Né? O que você vai empregar? Você vai empregar um F5 ali, um Chavante? Lógico que não vai dar certo. Né? Ali era a missão para realmente a segunda ela, e a gente foi preparado, a gente foi muito tranquilo. A única coisa que a gente realmente sentiu muita dificuldade lá, João, foi a navegação. A navegação lá é realmente é para o pessoal de lá. Né? Hoje em dia a gente está falando, de 91, tá? Hoje em dia é tudo, né, é inercial, GPS, é diferente, você consegue fazer uma navegação, você não vai errar meio metro do ponto. Naquela época era muito difícil, então navegar longas distâncias na Amazônia é só para quem conhece, é muito perigoso, a gente sentiu muita dificuldade, graças a Deus a gente não teve problema, mas eu vou te falar que a gente navegava com as tais cartas Radan, aquilo ali para a gente nada era a mesma coisa, né? Porque só para interpretar tem que fazer curso, né? Tem.
E aí, como é que foi essa ordem de movimentação que chegou para vocês? É um negócio muito rápido que acontece?
O Rio Traíra, ele faz uma diferença muito grande, porque o início da operação, quando a gente chega lá, a gente já sabia que a nossa responsabilidade seria muito grande, né? Pelo escopo da missão que a gente teria para fazer, a gente faria algo diferenciado, porque, por exemplo, a gente começou a pensar, ora, se a gente está tendo uma missão que vai precisar de fazer apoio aéreo aproximado, vai ter que fazer supressão de área, a gente provavelmente vai ter que fazer isso no território que não é nosso, concorda?
Pode ser.
E foi exatamente isso que foi feito. Nós fizemos missões dentro da Colômbia. A gente foi lá para fazer missão dentro do Brasil, mas nós fizemos missão dentro da Colômbia porque o exército, as forças especiais estavam lá para resolver a parada. No dia de resolver a parada, que chegou-se à conclusão que não daria, ou melhor, não daria, daria para fazer, mas
um preço alto, né?
A um custo que é um custo político que talvez não valesse a pena, porque a gente sabe que guerrilheiro é tudo igual. Eles usam mulher e criança como escudo, né? Por isso que é guerrilheiro. Eles não são soldados formais que cumprem Convenção de Genebra, né? Decidiu-se que a gente faria as missões, a gente podia se defender se atacassem a gente. A gente estava com um avião muito na mão, sabia o que estava fazendo, então a gente estava muito tranquilo, né? A gente estava bem treinado, bem preparado e bem voado.
E da ordem de movimentação até vocês irem para lá, Magno, foi rápido isso aí? Foi o quê? Dois, três dias?
Voltando. Foi isso mesmo, foi a toque de caixa, né? A gente, obviamente, tem que pedir autorização, a gente estava na Marinha, mas a gente precisava continuar cumprindo as missões que a Marinha necessitava. Então a gente pediu autorização lá, o COMAT entrou em contato com o comando da esquadra, né? O Comenche, né, que é o comando em chefe da esquadra, ele autorizou a gente fazer a missão, e aí nós nos preparamos, chegou um 630 em São Pedro da Aldeia. O 630 ele é um avião espetacular, porque ele é muito operacional, aquele avião é pau para toda obra e carrega uma quantidade de peso e tralha que você não tem noção, né? Juntamos tudo que a gente tinha, dentro do 630 praticamente havia um outro T-27 de Lagoa Santa desmontado lá dentro. Porque tinha conjunto de hélice, conjunto de motor, suprimento, cadeira de ejeção, tinha o que você quisesse lá dentro, tinha. Então a gente estava muito preparado.
Para ficar indo e voltando e para vocês não pararem lá uma operação.
Não, era uma viagem muito longa, uma viagem muito cansativa. A gente pegou e subiu e fomos, né? A gente, nesses 3 dias de preparação, o principal que nós fizemos foi a reciclagem de sobrevivência na selva, porque o nosso ambiente não era ambiente de selva. A gente estava muito preparado para sobrevivência no mar, porque a gente vivia dentro d'água.
O Magno, e vocês mudaram, então vocês fizeram uma reciclagem já em sede mesmo?
Nós fizemos uma reciclagem muito rápida com o pessoal do Paraçar, porque o Paraçar subiu também para a missão.
E vocês subiram com 4 aeronaves lá?
Foram quatro aeronaves. O grande problema foi que nós, a região ela é extremamente complexa de voar e os pontos são muito afastados, né? Foi aí que entra a participação do navio Pedro Teixeira, né, que é um famoso navio que até hoje está lá, ele era a nossa salvação, né, porque ele, em cima dele, como você tem a Copa das Árvores, ele tem lá um antenão dele para cima, que é o NDB mesmo, aquele NDB bruto, né? A gente sintonizava o NDB dele e partia para cima dele feroz, e dali a gente iniciava a navegação. Até o Pedro Teixeira a gente não cumpria muito silêncio rádio. Depois do Pedro Teixeira, aí a gente cumpria silêncio rádio, porque a gente ia voar bastante tempo ainda para chegar na área, e aí aguardar o momento de ser acionado pelas forças especiais. Foi basicamente isso que a gente fez.
Ô Magno, você foi levando os aviões, porque os aviões foram 4, então foram 8 pilotos, mas deve ter ido mais gente, além...
Sim, foi mais gente. Quando você desloca um esquadrão, você, na realidade, o ideal é você levar o esquadrão inteiro. Mas no caso ali, a gente levou bastante gente, mas mais para adquirir experiência, e alguns não conseguiram nem voar, porque não estavam operacionais ainda, que foram os que estavam chegando na unidade naquele ano. Né? Então a gente...
Pô, mas eles já tiveram contato com o ambiente operacional, né? Real.
Isso, exatamente, com o ambiente operacional real, que era importante para já adquirir casca, né? Mas a gente, como a gente tinha a grande vantagem de ter todos os aviões com 2 assentos disponíveis, então a gente sempre voava com todos os assentos lotados, né? A gente voava com todo mundo dentro do avião, e era um voo extremamente cansativo, cara, você não tem noção. Cada missão daquela era um terror, né? Porque era difícil de planejar, era muito tempo para planejar, você já se cansava só no planejamento. Aí depois você tinha que voar 2-3 horas, que era complicado, e depois você tinha que mais... duas horas de debriefing, porque era aquele debriefing operacional que é complexo, né? De tentar levantar o maior dado possível para você pegar e tentar fazer uma análise da conjuntura naquele momento. Hoje em dia isso é muito facilitado, porque você tem imagem de satélite, né? O piloto se desgasta.
A previsibilidade é maior, né?
É, você então fica muito mais fácil, e você já vai direto ao objetivo, né? Você decola, vai lá, joga a bomba e volta, e acabou, já está decidido antes, porque muitas das decisões eram ali, né? Esse aqui é o grande lance da aviação de ataque, né? Você, apoio aéreo aproximado é isso, né? Você está ali, quando precisar, você vai pegar e vai empregar o avião. Aparece muito isso em filme de guerra e na guerra moderna. Até hoje aparece assim. E os controladores aéreos avançados, eles cada dia se aprimoram mais, né?
Exato. Ô Magno, e qual que foi a sede de operação da segunda Elo?
Então, a gente usou duas sedes, né? Uma recuada, que era Manaus,
okay,
né? E São Gabriel da Cachoeira.
Manaus, né, foi Ponta Pelada? Onde é a base,
isso,
né?
Ponta Pelada. Onde é a base. É, onde é a base. Naquela época já tinha Eduardo Gomes, mas Eduardo Gomes não tem nem como, né? Por exemplo, quando você começa a mexer com um avião armado, né? É um risco muito então grande, né? O ato de você municiar um avião é altamente arriscado, né? Você taxiar o avião municiado até a cabeceira da pista já é outro risco. Você parar o avião na cabeceira para pegar e liberar as espoletas, no caso das bombas, e você pegar e engatilhar os lançadores, tirar os pinos de segurança, já é um outro problema.
Magno, então o papel de vocês foi apoio aéreo aproximado para as forças especiais do Exército, e quanto tempo durou a Operação Anaconda?
Rapaz, a missão, ela foi curta, porém muito intensa. Então a gente ficou lá voando pelo período de mais ou menos uma semana, e o interessante foi que realmente o grupo das forças especiais que foram por terra, eles é que realmente resolveram a situação no corpo a corpo, né?
E Magno, voar naquela situação na Amazônia, né? Que você tem a meteorologia, você falou da navegação, que já é uma coisa difícil. A carta radar era uma outra realidade, né? Era uma realidade paralela. Mas eu digo assim, na parte da meteorologia, você tem um fenômeno também lá na Amazônia que quem voa lá já conhece, é o Aru. Como é que isso ficou para vocês ali durante a operação?
A palavra que mais assustava a gente era o Aru, né? Porque o Aru, ele já deu bastante prejuízo para a Força Aérea, né? Se você for pesquisar aí no site do CENIPA, ele já deu bastante prejuízo para a Força Aérea. É algo inevitável, né? Que é aquela formação meteorológica, um nevoeiro muito espesso que fica colado no chão, mas é colado mesmo. Então você não consegue ver, male você vê as árvores, imagina a pista, né? Então, porque a densidade dele é muito grande. E ele é um fenômeno relacionado com advecção, né? Troca de calor. E é complicado, porque é complicado e simples, né? Ele só tem uma solução pro Aru, é esperar aquecer o dia, não tem outra saída, né? O Aru, rapaz, ele é um negócio que dá pavor só de você chegar. Você chega e você vai vendo aquela maçaroca branca colada e tu vai ter que começar a fazer conta de combustível, quanto tempo que eu posso ficar esperando. E aí vai ter uma hora que tu vai ter que se entregar, né? Ou você pousa ou você pousa. Então você vai ter que fazer o que se fazia muito, que lá todo mundo faz até hoje, que é o tal do famoso ciscar, né?
Exato.
Você vai ter que ciscar, que é fazer um procedimento abaixo dos mínimos, e é muito perigoso, muito perigoso.
O Magno, em termos de missões por dia, o esforço aéreo de vocês, então, o armamento que você já comentou, né? Vocês iam com os dois pods de metralhadora e dois lançadores de foguetes, que era a capacidade máxima ali dos pods, das estações subalares do T-27. Agora, quantas missões vocês faziam por dia? Qual era a duração em média dessa missão?
A gente estava preparado para fazer até 3 missões por dia. 3 missões por dia dava para a gente fazer.
2 aeronaves cada?
Isso, sempre com 2. Lá só decolava com 2. Aí
mas com 4 não? Não tinha necessidade?
Não, a gente poderia até fazer, mas aí qual que era a nossa ideia, né? Era você manter 2 indo no teatro. E quando essa estivesse voltando, a outra já indo também, então ficava sempre com cobertura.
Uma rendendo a outra.
Uma rendendo a outra, né?
Vocês mantinham a presença na região o dia inteiro ou não? Era por um período?
Na área, a gente parecia, quem tava voando, quem tava no chão tava, no bom sentido, aflito pela volta dos companheiros, né? Porque são 4 camaradas que foram. A gente não sabia se ia voltar, porque ali era real mesmo, né? Era muito desconfortável voar, porque a gente voava todo equipado e levava um pouco mais até, né? Voar com uma pistola 9mm e às vezes com... Eu voava com 2 revólveres, né? Eu voava com uma pistola e com 38 do lado. Tá. Então...
O 38 era teu?
Era meu. Era desconfortável, porque ele vai passando o tempo, né? Aquele... Aquelas 300 gramas, daqui a pouco tá virando 300 quilos, né? Vai ficando pesado, né?
Exatamente.
É muito desconfortável, porque o T-27 ele tem uma característica que a gente não comentou, não sei se já comentaram, acho que comentaram nos outros pods, né? A gente era meio arisco com aquela cinta do ar-condicionado do avião. O ar-condicionado ele ficava à parte do motor, né? Então era uma correia. Bem simples, daquelas correias, como se fosse um carro, né? Uma correia, obviamente...
Uma correia dentada.
Era como se fosse uma correia dentada, né? E toda correia dentada, como qualquer correia, pode arrebentar. Só que se ela arrebentar, ela pode ser ingerida pelo motor, vai moer o motor todo. Então, a gente preferia passar calor, deixava ela desligada. Então, só deixava o recircula do avião ligado e não o ar-condicionado. Era isso que a gente fazia no período dos voos, né? Então, deixava ele no recircula e fazia os voos com
ele. O que já com o ar-condicionado já era difícil, né? Sem o ar-condicionado era uma grande estufa, então.
Cara, era horrível, era insuportável, né? Era uma missão, assim, João, que foi fantástico fazer, né? Foi uma missão de curta duração. A gente não empregou o armamento, mas a gente estava pronto e iria empregar, né? A gente, obviamente, estava subordinado ao Comando Militar da Amazônia e eles decidiram por bem que a gente não utilizasse, porque ia ficar realmente... Hoje eu consigo entender, na época a gente ficou meio bravo, né? Porque tenente faca na boca, né? Que é fazer acontecer, né? Que é ser empregado operacionalmente, mas é por isso que a gente vai ficando mais velho, mais inteligente, né?
Mais sábio, né?
Esse é o
mais
sentido
sábio,
da vida, então... mais sabe, né? Então a gente, depois você com o pé no chão, você fala assim, bom, eu vou lá. Já sabe que você vai abater muita gente lá dentro do polígono, porque tem muita gente esquisita lá dentro. E aí, mas não tem sentido você pegar e matar inocente, né? Que você, são os tais danos colaterais que iam extrapolar a realidade do fato, porque aí passaria, em vez de ser defesa nossa, passaria a ser vingança. São duas coisas diferentes, né? Então a gente tem que ter esses conceitos bem definidos.
Magni, vocês voavam sem identificação nenhuma, sem bolacha?
Sem nada. Sem nada.
E o tempo da duração da missão, a perna de ida e de volta e o tempo na área de interesse. Quanto você sabe, você lembra assim, mais ou menos?
Rapaz, a gente levava, o voo ele durava quase 3 horas, né? Voava bastante tempo. Né?
Bastante.
Bastante tempo. E na área, rapaz, a gente voava em torno de uns 20, 30 minutos, que parecia uma eternidade. Às vezes não dava nem isso. Porque esse tipo de voo, né, de supressão, apoio aéreo aproximado, ataque ao solo, isso aí não dura mais que 30 segundos, né, que também é uma eternidade. Então você tem que identificar o alvo, atacar o alvo e sair de lá o mais rápido que você puder. Porque mesmo a gente está falando em 1991, já havia sistema de armas que era o suficiente para derrubar qualquer tipo de avião em qualquer circunstância. Nesse evento, a gente até hoje não sabe, né? Mas como a gente estava voando lá e estava muito colado no chão com as quadrilhas, eu passei embaixo de um Black Hawk que estava bem alto, ele devia estar uns, sei lá, 1.500 pés.
Ah, então era colombiano,
de
né?
De 1.500 a... Sim,
com certeza.
A 4 mil pés, ele estava bem alto. Né? Era colombiano, com certeza, porque Black Hawk só quem tinha naquela época eram eles. Então a gente passou por baixo, a gente estava preocupado se eles tinham visto a gente, se não tinham visto, e a gente não sabia se eles tinham armamento ou se eles não tinham armamento. Né? Por isso que o camarada que voava com a gente, ele praticamente saía de lá com dor em tudo que é parte do ombro e das costas, porque ele voava o tempo inteiro olhando para trás, né? Porque no frigir dos ovos, você pode ter qualquer sistema de armas que o olho humano ele é imbatível. É sempre bom falar contigo sobre isso, né? Porque você falando de como a gente voou e como a gente fez a missão, você tem a real noção do que acontece hoje num teatro de operações, né? Por exemplo, você vai pro A-10 ou pro A-29, não faz diferença, para eles se manterem vivos no teatro de operações ali na área, necessariamente você precisa ter a cobertura da aviação de caça lá em cima para evitar esse tipo de problema.
Exatamente.
Né? Então, é o que vai garantir a tua sobrevivência. Então, as coisas vão se modernizando assim. Agora, você tem que achar a equação de ter esse tipo de avião que faz a missão, mas de maneira mais barata. Né? Eu já li um artigo agora, outro dia recente, os ingleses estão muito impressionados com o Gripen, né? Então, pô, esse avião aqui ele é muito mais barato do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. E
o cumprimento da missão, né, Maia?
O cumprimento da missão. Exatamente.
Então você, mais ou menos, era 1h15 de deslocamento e de volta, 1h15, meia hora, mais 1h15, mais ou menos isso daí. Você... No teu assento ejetável, você levava alguma coisa diferente ou no teu kit ali de sobrevivência?
Não, cara, a gente não levava. A gente levava assim, levava água dentro do avião, né? Que a água lá sempre foi um negócio muito complicado, né? Você sabe. Até hoje eu imagino que seja, né? A gente evitava tomar qualquer tipo de líquido que não fosse um líquido controlado, né? Tanto assim que quem se arriscou passou muito mal. A gente teve vários eventos lá de cólera, mas como ensinamento que a gente aprendeu é que a gente matava a sede tomando Coca-Cola, né? Porque era mais seguro você tomar Coca-Cola do que você tomar uma garrafa de água, mesmo sendo água mineral.
Risco, né, de contaminação, então, de você ter uma infecção ali e passar uns dias baixado.
Era muito grande. A gente perdeu um piloto lá praticamente a missão inteira. Ele pegou e ficou muito mal, ficou mal para valer. Então, era um risco que a gente tinha, mesmo tomando todos os cuidados, sabe? Você passava a mão em algum lugar, botava a mão na boca, o risco de você se contaminar era muito grande. O envenenamento lá...
Que impressionante, né? Que impressionante.
É a realidade, né? Isso é a realidade. Mas então, para a gente concluir, não sei se eu estou falando demais aqui, mas o grande lance, o que restou dessa operação de ensinamento para nós foi assim, a gente realmente teve uma mudança de patamar, né? A gente teve uma mudança de patamar enorme, operacionalmente falando, porque começaram a entender que a unidade, ela amava o que ela fazia, era uma unidade extremamente guerreira, extremamente bem treinada, o pessoal tinha o avião na mão, não tinha firula, entendeu? Era operação de emprego o tempo inteiro, operação dentro d'água, a gente fazia missões maravilhosas. Só para você ter um relato, né, como é que a gente fazia com a Marinha, né? Uma vez a esquadra saiu lá do Rio de Janeiro, e aí ela saiu em direção à Vitória, né? Então ela sai ali pelo litoral de Saquarema, mas um pouco mais afastado do litoral, faz a curva no cabo ali de Cabo Frio e vai em direção à Vitória. Então quando ela chegava ali naquela curvinha que tem ali, aí eles pediam para a gente fazer missão de treinamento da esquadra para eles verem medirem o aprestamento dos navios da esquadra, né? E aí nós planejamos um ataque. Eles falaram assim: dá para vocês mandarem 2 aviões ou 4? A gente falou assim: não, tudo bem, a gente manda, vamos fazer um treinamento bem legal. E aí qual foi a jogada? Nós fizemos um planejamento para atacar a esquadra com 6 aviões.
Certo.
Né? Com 6 aviões. Te contaram essa história? Sabe?
Não, não. Essa é a novidade.
Então, aí que nós fizemos? Nós fizemos um planejamento, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ataque diferente. A gente manda, na hora que eles mandarem, a gente vai mandar 2 aviões, rasante, aí quando chegar numa distância X, ele vai subir um pouquinho para se apresentar para o radar, bem pouquinho, só para ser detectado. Ele sobe um pouquinho com esses dois aviões, e aí a esquadra começa a se movimentar, a posicionar os navios para defender da onde vem o ataque. Só que esses decolamos 6 aviões, 2 foram para cima da esquadra e 4 para dentro do oceano, para um outro lado. Fizeram uma volta com HSO planejado, né? Os 2 vão chegar em tal ponto a tanto, e esses 4 vão chegar por trás da esquadra dando a volta na mesma hora, depois que eles estiverem posicionados. Porque quem vai pegar, entre aspas, a esquadra de surpresa vão ser esses 4, e depois os 6 vão só fazendo a puxada de atenção do treinamento deles. Foi uma missão espetacular, eles elogiaram demais, porque eles foram surpreendidos, né? Não imaginavam que viriam mais 4 aviões pelo outro flanco, e deu um super treinamento para eles, né? Porque eles tiveram que reposicionar os navios. Aí foi um combate naval mesmo, né? Foi
uma, a Guerra das Malvinas.
É, exatamente, era o porta-aviões estava nessa, né? O Minas Gerais estava nessa. Era uma força grande, eram pelo menos uns 7, 8 navios, né? Fragata, ainda tinha os bico fino, já tinha as corvetas, né? Então a gente fez um ataque com 6 aviões ao mesmo tempo, e a gente conseguiu fazer um estrago bom lá de acertar alvo, e eles também conseguiram treinar defesa de proximidade, né? Porque eles têm que fazer uma formação de botar os navios para que um faça a cobertura do outro. Foi muito legal.
Magno, e dessa forma a gente consegue também resgatar um pouco da história da operação aérea no Rio Traíra e também da própria Segunda Elo, né?
É que é sempre bom falar por que a gente tem que cultuar a história, né? Então, a Operação Anaconda, eu estava lá, eu vi, foi real, foi algo muito sério. Eu só lamento que a gente perdeu brasileiros que estavam lá fazendo o papel deles, que as pessoas nem sabem, né? Morreram defendendo o nosso espaço, nosso
quase
território.
Quase que anonimamente, né?
Morreram anonimamente, certamente anonimamente. E eu sempre falo que a gente falou isso lá, né? Era o nosso grito de guerra lá, né? Eles não morreram em vão. Se a gente precisar, morrer, a gente vai morrer aqui para mostrar que isso aqui é nosso, que não vai entrar qualquer um aqui achando que aqui é a casa da mãe Joana. E foi o que a gente fez lá e foi muito bem sucedido. Para a gente foi espetacular, foi muito bom.
Legal, Magno, é o que você falou, né? É, de tantas pessoas, é o que a gente tem tentado trazer e fazer aqui com o podcast é justamente isso, resgatar essas histórias, que são muitas, são tantas, e cultuar essa história, né? Porque é interessante quando você sabe de onde a história, né? Aí você começa a entender melhor o que você é hoje por conta da história, né? De quem passou antes de você. E quando você fala de uma unidade aérea, né? Você fala da interferência, digamos assim, né? Da influência, ou melhor dizendo, de centenas, de dezenas, centenas de pessoas, né? Porque sim, por uma unidade, durante 10 anos, durante 20 anos, passam muitas pessoas. Então, é a contribuição de cada um que, de repente, você começa a entender, né, como que tal coisa é daquele jeito. A gente fazendo o documentário do Tucano, foi interessante conversar com alguns engenheiros, né? E aí o cara apontar o dedo assim para um pedacinho de 5 por 5 na aeronave, 5 por 5 centímetros, ele falar, isso foi feito assim, dessa forma, por causa disso e disso e disso. Você fala, pô, que interessante, né? E uma unidade também, né? Você vê que cada um com a sua personalidade, a sua influência, vai moldando aquela unidade. Então é essa... Essa é uma das missões que a gente tem aqui com o podcast, eu diria a principal, né? Manter, resgatar e tudo isso, e disponibilizar para que isso sirva de influência para outras pessoas, né? E Magno, obrigado. Obrigado por ter participado aqui e ter aceitado o convite.
Imagina, eu que agradeço aí, eu sou fã do seu trabalho, sou suspeito para falar.
Obrigado.
É um trabalho
obrigado,
espetacular, e hoje mesmo a gente estava falando de um dos nossos predecessores aí que nos antecederam, né? Que foi o Jackson Flores, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo, ele infelizmente faleceu e ele deixou um legado muito grande. Você, como é muito mais novo do que ele, óbvio, mas talvez tenha até conhecido ele em vida, não sei, mas ele fazia muito isso que você faz, mas de uma maneira diferente, né? O trabalho que você faz é um trabalho espetacular. Eu espero que ele se multiplique, continue aí por longa data, que você não pare de fazer, porque é tanta história para contar. Eu poderia te dar uns spoilers aqui de pelo menos umas 20 possibilidades mais de podcast que você pode fazer.
Ah, pode mandar, porque a gente não vai parar, não.
Porque são, assim, a gente vai puxando daqui, puxando de lá e vai aprendendo coisas fantásticas de como aconteceu, por que é que aconteceu. E aí a gente vai entendendo, né? Você, aconteceu assim por causa disso e daquilo. E isso para nós faz grande diferença. Parabéns pelo teu trabalho. Quando você precisar, basta me dar uma chamada aqui, que a gente está aqui na retaguarda, sempre torcendo para você fazer mais trabalhos e cada dia melhores, que é o teu padrão de fazer, que eu sei, eu te conheço.
Obrigado, viu, Magno? Forte abraço aí, até a próxima, viu?
Outro. Deus te abençoe, fica com
você.
Deus
também. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, continue ligado aqui em Foxtrot Kill Podcast. Aguardo a mensagem de vocês, o retorno sobre cada um desses episódios, o que a gente pode melhorar, sugestões, críticas e até sugestões aí de outros entrevistados para a gente chamar aqui para o canal. Um forte abraço e até a próxima.